Podcast Irmãos. Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 278 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Vocari. Esse é mais um daqueles programas que temos gravados aqui sobre vocação, descobrindo a vocação do pessoal que está por aqui. E eu estou aqui com o vocacionado Simval Júnior do Expresso Ação mais uma vez.
Oi, pessoal, e a gente continua aqui vivendo esse momento tão especial aí do Encontro Vocari. E a gente continua aqui com o Lissander da revista Ultimato.
Como a gente aprendeu no outro programa da Ultimate Journal.
O meu medo era o Paulinho pegar esse negócio. Meu medo era esse.
De novo, muito bom você estar aqui. Obrigado. E a gente está aqui hoje com Luke Greenwood.
E aí, pessoal?
O Luke tem uma história incrível de vocação, então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Ele vai contar pra gente como ele foi descobrindo, né? Muita gente que tá ouvindo, espero que esteja encontrando a sua vocação. E hoje tem mais uma história pra gente aprender e, pelo caminho de outra pessoa, como que ele descobriu o seu papel no corpo de Cristo. Luke, você não é brasileiro, né?
Não, nasci na Inglaterra, vim pra cá com 8 anos de idade.
Os seus pais vieram pra...
Sim, eles são missionários.
Ah, legal.
Eles vieram pro Brasil como missionários.
E você foi morar onde quando você chegou?
Quando a gente chegou, a gente morou primeiro em Campinas. Passamos 4 anos lá. Meus pais estavam aprendendo português, e lá tinha uma escola de línguas e tal, eles fizeram lá.
Você começou a se tocar que você podia fazer uma coisa diferente no corpo de Cristo, você tava onde?
Eu tava em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu fui pra lá quando tinha 12 anos, eu acho, então eu passei minha adolescência em Presidente Prudente. E eu dou graças a Deus pela minha família, pelos meus pais que foram meus discipuladores, eu aprendi muito com eles. E eles, por serem missionários, aprendi todo esse mundo de missões, mas ao mesmo tempo eles me davam muita liberdade pra ser quem eu sou, pra eu descobrir os meus gostos e eu, assim, ter o meu próprio chamado, né? Então, nessa época da adolescência, eu comecei a curtir muito som, muito rock, muito metal. Uhum. E eles, inclusive, até encorajaram isso, porque eles também, ninguém sabe isso, é segredo, mas eles também são muito fãs de Deep Purple, Pink Floyd, Yes. Então eu cresci ouvindo essas coisas em casa.
Sério? O Felipe é?
Pô, meu pai é muito fã do Deep Purple, cara. Uma vez ele foi me visitar em Curitiba, quando eu tava na faculdade, mas não era pra me ver, era porque o Deep Purple ia fazer show lá. E aí ele foi. Foi a única vez que ele foi sozinho pra me ver. As outras vezes ele foi porque minha mãe tava indo também. Não, brincadeira. Mas a gente, então, vivia nesse contexto. Tinha amigos que também curtiam som. E a gente montou uma banda, né? Então,
isso é bem legal, porque... Que ano que era mais ou menos isso?
Pô, eu fui pra Prudente, eu acho que era 96. Por aí, 96, 97.
É que já tinha passado um pouquinho dos anos 80, mas os anos 80 foi uma época que a igreja demonizou muito o rock,
sim,
né?
É verdade.
Mas já tava superando isso aos poucos. Você curtia rock também, Júnior?
Cara, qualquer tipo de som. Eu tava no momento...
Não importava o som,
eu tava no lado negro da força, né? Qualquer... Não importava, era o som.
Não era o som, né? Era a viagem.
Era
o som,
era outra viagem que interessava.
Mas aí, você curtindo rock, começou a se tocar de algumas coisas.
É, eu comecei a me envolver com músico, com bandas, e eu sempre tive, assim, um interesse por fazer parte da vida dos caras da minha escola, ou desse contexto da música, que não eram da igreja. Então eu tinha os amigos da igreja, inclusive os que estavam na banda comigo eram, mas a gente tinha muitas amizades fora e sempre, não sei, eu sempre senti no coração esse desejo de estar junto com a galera que eu via que estava perdidão, que não sabia, né, na escola. Eu sempre sentava com o cara que era o mais bagunceiro lá no fundo, porque eu achava que eu ia ter alguma influência no cara. E eu tinha esse, sei lá, esse negócio era meio natural pra mim, esse desejo de estar com as pessoas que estavam em outro contexto e não conheciam e não tinham a mesma oportunidade que eu tive de crescer num lar cristão e tudo. Uhum. Então isso foi surgindo um sonho pra mim. Eu lembro quando a gente foi visitar nosso país, a Inglaterra, numa vez que meus pais estavam voltando, né, pra visitar a igreja, eu compartilhei com minha mãe, que eu tinha acabado de começar essa banda, e eu falei pra ela, falei, mãe, eu acho que um dia eu gostaria de ir com essa banda, com essa música, eu queria compartilhar o evangelho, eu queria fazer alguma coisa com missões nessa área. E meus pais me encorajaram muito nesse caminho, né, de continuar buscando isso.
Aí você achou que tava tendo uma ideia revolucionária.
Eu tava com sonhos grandes, assim, eu um cara ambicioso, assim. Então, a gente morava em Prudente, não tinha muito disso. Não tinha muitas bandas de rock cristão. Uhum. E, cara, a gente achou que nós éramos a primeira banda. A gente acompanhava outras bandas por revistas como, por exemplo, o Rock Brigade, que é muito som e tal, mas não tem banda cristã ali, né? Uhum. E a gente achou, cara, nós vamos ser a banda cristã de metal do momento, assim. Uhum. A gente queria ser estrela do rock mesmo. E a nossa teoria era assim: quanto mais famoso a gente for, melhor, porque daí mais pessoas vão ouvir falar sobre Jesus, né? Então a gente sonhava alto nisso e queria tocar e queria fazer, mas tinha pouquíssimas oportunidades ali no interior de fazer show. Então era mais nos ensaios, né? Mas a gente sonhava alto nos ensaios.
Imaginava aquele público gigante.
Exatamente, um dia nós vamos tocar.
Aquela garagem cheia, né?
É, total. E teve algumas vezes que a gente tocou alguns shows e, nossa, vai dar certo, vai dar certo. E aí rolou aquela coisa, fui fazer faculdade, né? E aí eu me mudei pra Curitiba. E
qual
quando
curso que você fez? Qual
eu,
curso?
Eu fiz musicoterapia. Na época eu tava muito interessado em psicologia.
Que você é zen mesmo, assim, meio zen.
É, exatamente, meio hippie o negócio. Não. Na época eu tava muito interessado em psicologia e música, claro. Aí eu juntei as duas coisas e fiz o curso. Eu gostei os primeiros 2 anos, daí eu já comecei, falei, cara, o que eu tô fazendo? Musicoterapia. Mas aí eu terminei o curso, já que eu já tava fazendo, e na verdade eu já tava com minha cabeça em outras coisas. Eu já tava me envolvendo na missão. Eu falei, meu, eu vou terminar esse curso, aí eu vou pra missões. E com certeza ter um curso de faculdade ajuda muito pra isso tudo, a experiência, o conhecimento. Mas eu não virei musicoterapeuta.
Poxa, eu tava precisando de uma terapia aí, cara.
É, essa coisa da faculdade é interessante. Eu também fiz uma faculdade que hoje eu não exerço mais, mas o tempo na faculdade foi de muito amadurecimento pra mim e foi de muita transformação. E como que começou o seu envolvimento com missões, por exemplo?
Sim, quando eu cheguei em Curitiba, eu percebi que eu não era a primeira pessoa a ter essa ideia, de ter uma banda de rock cristã.
Você não conhecia o Petra ainda?
Cara, eu tava desligado disso tudo, não conhecia. Os meus amigos do interior, a gente só escutava bandas, como dizem, né, do mundo. Então a gente curtia Iron Maiden, Dream Theater, essas coisas. Não conhecia que tinha todo um cenário cristão de música. Curitiba a gente conheceu, a gente fez parte. Quando eu cheguei lá, eu me juntei com o Pipe, que é o pastor da comunidade Gólgota, lá em Curitiba. E eles estavam começando.
Conhece o trabalho deles.
Conhece?
Já fez coisas juntos já.
Então, é muito legal. E eu cheguei lá, eu não lembro se era o primeiro ou segundo ano que eles começaram. E então, era um grupo pequeno. E a gente tava fazendo os cultos. Todo mundo que chegava junto era galera de banda. E todo mundo tinha banda de rock cristão. E eu falei, cara, já tem muito disso. E eu fui descobrindo, ouvindo falar também de outros lugares, em outros países que também tinha ministérios assim. E aí surgiu o segundo sonho, que era o sonho de ver algo assim organizado dentro de uma missão. Uhum. Então eu conheci o mundo de missões por causa dos meus pais. E aí eu via como funcionava, que eles enviavam pessoas, que eles treinavam pessoas, que a galera dedicava a vida toda pra ir pra algum lugar e alcançar pessoas. Eu falei, meu, a gente precisa de algo assim pra alcançar os caras, os jovens fora da igreja. A gente precisa de uma galera que vai pensar de forma criativa coisas na área de música, de arte ou de eventos, de relacionamentos, e que chegue na galera nos centros urbanos e alcance. Então eu comecei a sonhar com isso e foi através dessa ideia e de orações baseadas nisso, né? Eu comecei a orar, Deus, quero conhecer isso, tô me sentindo chamado pra isso, né? Perguntando pra Deus, vem do Senhor isso, como é que é? E aí veio umas meninas da Alemanha na nossa igreja e falaram de uma banda chamada No Longer Music. Eles falaram, essa banda são missionários de vários países, eles fazem turnês pelo mundo pregando evangelho, e eles estão em São Paulo esse final de semana. Eu tinha 17 anos nessa época, mas eu tava tão afim.
Tava na sede.
Cara, eu queria participar de alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. E eu literalmente, ela me falou isso num sábado. Eu perguntei quando é o show, ela falou, poxa, você vai perder, porque é hoje o show.
Acontecendo.
Eu falei, não, eu não vou perder. E eu voltei pra casa, fiz a mala, fui pra rodoviária e peguei um ônibus pra São Paulo. Eu não sabia onde era, esse que era o problema. Ela me explicou, mas ela não falava português. Então ela me deu lá um endereço e aí eu fiquei meio perdido. Daí eu cheguei lá em São Paulo e eu cheguei na rodoviária de São Paulo, cara, 17 anos de idade, aquele caos, com um papel dizendo Jovens da Verdade Arujá. Eu não tinha a mínima ideia onde que era isso. Eu achei que Arujá era um bairro em São Paulo. Aí eu fui perguntando, onde que
tinha Google nessa época, não?
Cara, não. Ainda não. Então, eu acho que tinha, mas... Google Maps, não sei se já tava tão bom.
Acho que
mas aí eu saí perguntando, galera, onde que fica Arujá? Aí tinha um cara que falou, meu, Arujá é outra cidade, você tem que pegar outro ônibus aqui. Daí eu peguei outro ônibus. Quando eu cheguei lá, já era meia-noite. Era no meio da noite, tava escuro.
Meio
cheguei
do mato, que é Arujá.
Cara, aquela entradinha lá. A gente faz o rock no Vale.
Lá, não é? Cara, eu tô maior vontade de conhecer. Cara, tenho acompanhado um pouco, mas eu não fui ainda. Daí, cheguei na praça lá de Arujá e não tinha ninguém. Tinha um motorista de ônibus com o último ônibus parado pra fazer a última volta. E aí eu fui pra ele, ficar, pelo amor de Deus, onde fica esse negócio? Ele falou, Jovens da Verdade, eu já vi uma placa que tem ali numa estrada, acho que é lá. Vou te deixar lá. E o ônibus me deixou lá. Ele falou, acho que é nessa direção aqui, anda aí.
Meia-noite.
Cara, e eu comecei a andar ali na estradinha que tem lá. Faz muitos anos, então eu não lembro como é que é, mas eu fui andando no meio do mato, a estrada lá. É. Cara, eu literalmente achei que o cara me enganou, sei lá. Eu ia dormir no meio do mato, não sabia. Mas aí eu comecei a ouvir o som.
Ou assim, o Jovem da Verdade era lá, ficou a placa, mas já mudou de lá, ficou só o mato agora,
é?
Né?
Não, é verdade. Eu tava...
Um dia já.
Não, eu nem sabia. Se, na verdade, eu tava... Pra mim era muito estranho. Mas vai ter um show aqui no meio do nada, sabe?
Uh-huh. Mas é, aí... O Rock no Vale é lá hoje, né, cara? E quem chega também fala, nossa, aqui vai ter um festival de rock.
Mas é aqui, né? Mil pessoas cabe aqui dentro.
É doido. Aí eu só sei que eu ouvi o som e andei naquela direção. Quando eu cheguei no Espaço Jovens da Verdade, eu olhei e parecia um lugar típico de cristão, de retiro, de igreja, mas a galera que tava lá não era de igreja. Era uma galera maluca. Era um tatuagem de piercing pra lá e pra cá, mas coisas mais radicais. Eram umas roupas malucas, assim, meio industriais, uns caras com máscara de oxigênio, corrente, um monte de coisa. Eu falei, cara, o que que é isso? E aí tava rolando o show e eu assisti o show do No Longer pela primeira vez. Com Conseguiu, a crucificação, cara. E a ressurreição. E eu descobri depois que o que tava acontecendo foi o seguinte. O No Longer Music veio pro Brasil, primeira vez em 2001, começaram a fazer turnê e eles fizeram shows no circuito gótico de São Paulo inteiro. Eles tocaram Madame Satã, Deja Vu, Bloody Covenant Bar, alguns lugares em Campinas.
Jovens
e tal.
Jovens da Verdade.
Mas olha só, o que aconteceu foi que eles estavam fazendo esses shows e a galera da cena gótica estavam se interessando na mensagem e alguns se convertendo. E eles em cada show convidaram a galera pra ir pra um encontro pós-turnê pra ter um tempo junto com a banda. Que legal. E eles marcaram isso no Jovens da Verdade.
Que legal.
Então,
cara.
Isso foi organizado pelo Sandro Baggio, que é o pastor do projeto 242. É, chegou toda essa galera lá, galera que nunca foi numa igreja, tava no Jovens da Verdade pra encontrar a banda No Longer Music e passar tempo junto. Uhum. Cara, foi incrível. E aquilo eu falei, não, é isso aqui que eu tava procurando. Quando eu sentei com o David, que é o líder da banda, eu falei pra ele aquela ambição de adolescente, assim, né? Eu cheguei e falei assim, David, a gente tem que começar uma organização missionária que vai apoiar o que vocês estão fazendo e o que outras bandas e outras pessoas estão fazendo. A gente tem que fazer um negócio que vai ser no mundo inteiro, a gente vai alcançar jovens no mundo inteiro, nas cidades e tal. E ele me ouviu com muita paciência, assim, né? Ouviu tudo.
Mas ele ouviu pensando, mais legal, um, né?
Mais um. Exatamente. Falei, pô, quantos você tem? Tipo assim, né? E aí ele falou assim, cara, já ouviu falar dos Tiger? Eu falei, não. Falei, meu, é isso aí que você tá descrevendo. A gente tem essa organização. Eu falei, nossa, já existe isso? Que
já
legal.
Pensaram nisso?
E aí ele falou assim, ele foi bem humilde. Ele falou assim, cara, talvez Deus tá te chamando realmente pra começar uma outra organização que faça algo assim também. Porque tem muita necessidade por aí. Olha, mas talvez ele tá te chamando pra se juntar a nós. Mas na hora eu já sabia. Eu falei, nossa, cara, Deus me trouxe aqui pra eu fazer parte disso. Como que eu faço pra entrar? O David é típico aqueles caras fundador de missão. Não era nada organizado, não tinha nenhum folheto pra me dar, não tinha nada. Ele falou assim, cara...
Desbravador, né?
Ele falou, vem na nossa conferência mês que vem. Beleza, aonde que é? É na Polônia. Então eu cheguei ali em casa, liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô indo pra Polônia. Aí vendi algumas coisas e peguei um avião, fui parar na Alemanha, peguei trem até a Polônia. Cara, me perdi várias vezes também. Dormi na estação de trem, quase perdi o trem. Um monte de coisa aconteceu. E eu cheguei
sem
lá.
Sem conhecer ninguém na Polônia.
Sem conhecer ninguém. Nada. Uhum. E ele me colocou em contato com uma pessoa de lá, um missionário lá. E aí essa pessoa me deu as direções, eu cheguei. Daí foi engraçado, porque eu cheguei lá, eu falei, David, eu cheguei, eu vim, né? Eu achei que ele ia estar surpreso de eu aparecer lá. Porque eu acho que tinha um monte de gente que falava que ia, né? Uhum. Daí ele falou assim, eu sei que você veio, era pra você vir mesmo. Eu sabia que você ia vir, eu te falei pra você vir.
Ai, que legal, cara.
E, cara, isso foi o começo. Aí eu entrei e nunca mais parei.
Essa postura do David fala muita coisa pra gente hoje, né?
É, incentivar, né?
Okay. Sempre vem, às vezes vem muita gente empolgada e tal, e a nossa tentação é pensar, mais um empolgadinho que daqui a pouco vai esfriar, vai deixar a coisa passar.
Talvez essa seja uma ponte, um elemento do universo da vocação que a gente precisa desenvolver intencionalmente, né? Não somente que as pessoas descubram sua vocação, mas quem as vai acompanhá-las, né? Esse elemento é muito importante, não é?
Eu acho que tem alguns dons diferentes nisso, né? O dom de vocacionar as pessoas, de ser usado por Deus para vocacionar, é um dom especial que alguns têm. Eu penso muito, por exemplo, no George Viewer, da OM, ou outros homens como ele, que são pessoas que viajam pelo mundo pregando e falando, você tem que ir, vamos. O David é um desses. Vamos lá, você tem que se envolver na missão. Às vezes a galera fala assim, nossa, mas isso é meio doido. Aí todo mundo fica sonhando, né, romântico, que vai se envolver na missão e acaba não fazendo. Mas esse momento é muito importante. Muito porque importante. Isso você desperta na pessoa, né? Depois tem que ter outras pessoas com outros dons que vão chegar e falar assim, agora é realidade. Como que você vai chegar lá? Você vai fazer isso, isso e aquilo. Alguns, no meu caso, foi meio maluco. Acho que Deus estava direcionando, foi por graça dele, não sei como. Eu cheguei lá sem ter muito, assim, pelo menos dentro da Missão Tiger, foi muito de iniciativa minha eu fazer acontecer e eu entrar. Mas nem todo mundo vai ser assim. Outras pessoas vão precisar que alguém caminhe junto e fale, cara, agora faz esse treinamento, agora se envolva aqui, faça esse projeto. E isso é muito importante.
Legal a gente ouvir isso do Luke, porque quando a gente fala de vocação e tal, fica um peso sobre o jovem de que ele precisa, enfim, descobrir. O universo todo tá dizendo pra ele que ele ainda não descobriu, né? Mas pelo que a gente tá ouvindo do Luke, ele era um adolescente com um forte desejo de servir a Deus, querendo descobrir o seu lugar no mundo. Mas ele não pegou um livro e leu, não, agora meu lugar é esse aqui, não. Ele queria, ele foi atrás, né? Uhum. E Deus colocou as pessoas que ele precisava e as oportunidades e até uns caminhos meio difíceis pra ele chegar lá, né? Tem um teólogo, Luke, fala assim, você descobre, enfim, a sua vocação quando você para de se perguntar qual é a sua vocação, né? Você descobriu a sua vocação mesmo? E se você descobriu, como que você teve certeza em que, assim, que, com um elemento que você fala assim, não, é um caminho sem volta?
Eu concordo com essa situação, porque eu acho que a gente complica demais como ser humano. A gente fica tentando fazer o plano e quando tiver certinho, a gente consegue enxergar cada passo, ah, agora eu vou, porque eu já consegui fazer o plano, já entendi o que eu vou ser. Não acontece assim, não aconteceu comigo assim, e eu não consigo pensar em ninguém que disse, não, eu fiz um plano e aí foi lá e aconteceu. O que acontece é que a gente conta histórias como eu tô contando agora, só que eu tô contando olhando para trás. Uhum. Olhando pro passado e falando, olha como Deus me direcionou.
Tem um sentido muito grande quando você
agora
faz
um panorama. Eu enxergo.
Agora você enxerga.
Mas no momento eu não enxergava isso. Uhum. No momento, o que eu sabia? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, eu queria ver missões alcançando jovens que não estavam na igreja. E aí eu conheci algumas outras pessoas fazendo algo parecido e me juntei e comecei a fazer parte. É um passo de cada vez. Eu acredito que a forma que a gente vai entendendo e percebendo a vocação de Deus sobre a nossa vida são passos pequenos de obediência. Um passo de cada vez. Onde eu entendo o que Deus quer que eu faça agora. Eu não sei o que eu vou estar fazendo ano que vem, mas agora Deus está me chamando para fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha essa banda que eu contei lá no interior de São Paulo, eu achava que era aquilo que eu ia fazer. Quando eu cheguei em Curitiba e me envolvi com o Gólgota, com o Pip, e eu vi que tinha muitas bandas, muitas coisas acontecendo, era legal. Para mim, de repente, poderia ter sido aquilo. Nossa, encontrei o lugar dos meus sonhos, é isso. Mas eu morei no centro de Curitiba, né, onde eu ia para a faculdade, e tinha uma galera na rua lá, usando crack, pessoal da prostituição, né, as meninas nas esquinas. E aquilo, eu passava por aquilo todo dia e isso começou a me incomodar e eu comecei a orar por aquelas pessoas. Nessa oração eu senti Deus me chamando pra fazer alguma coisa por aquela situação. Então eu não sabia o que fazer, eu até lembro, eu perguntei, Deus, o que eu faço? E eu senti muito forte que ele simplesmente disse, faz café. Aí eu comecei a acordar mais cedo na faculdade e eu fazia café.
Legal.
E aí eu descia lá, no fim do turno da galera, os travestis, as prostitutas, e eu oferecia um café pra eles quando eles estavam já pra ir embora, né? Aquilo foi um marco muito importante, foi um momento meio radical na minha vida, onde eu senti que eu tinha que largar tudo pra ajudar aquelas pessoas. Peguei minha bateria e eu deixei lá na igreja. Eu falei, eu não vou mais tocar bateria, pode pegar. Deixei lá na igreja. E eu saí da banda que eu tava. Os caras da banda ficaram irados. Você é louco, meu. Nós temos uma missão, você tá largando a missão. Eu falei, cara, não é que eu tô sentindo Deus chamando pra fazer algo diferente nesse momento. E eu larguei a banda, larguei o sonho de ser o estrela do rock, de ser algo grande. E comecei a me dedicar aquilo. E eu fiquei 4 anos, a gente desenvolveu um projeto chamado Sangue Bom, que trabalha com a galera na rua.
A comunidade de Gólgota é uma referência Curitiba por fazer esse negócio lá no
Sangue
centro,
Bom. É, e foi assim que começou.
Então foi por isso que eu chamei, a gente
legal.
Fez eventos lá em Curitiba tempos atrás.
Olha, que legal.
E eu chamei o Pipo pra falar sobre isso, da oficina, contar como que era esse contato, essa...
Com a galera,
como,
né?
O mundo funciona, as né? Agora igual o cara que tava lá desde o começo também.
As coisas começam com coisas pequenas.
Exatamente. Mas olha que interessante, depois de trabalhar com isso por 4 anos, e aí uma galera da Gólgota se juntou, a gente começou a fazer essa equipe na rua, eu já tava me envolvendo nos Tiger, já tinha conhecido o David, eu tava ajudando, traduzindo, e aí ele chegou uma hora e falou assim: Luke, você pode ser meu baterista? Venha viajar comigo, eu preciso de um baterista. Eu falei: não, cara, eu já leio bateria, não toco mais, eu tô ajudando a galera aqui na rua. Aí ele falou: meu, eu preciso de um baterista. E aí ele me falando e me convenceu. E aí eu fui. Só que quando eu fui, e aí a gente viajou, Alemanha, Polônia, Turquia, Chile, Brasil, fazendo turnê com a
aí
banda.
Aconteceu o sonho da banda.
Exatamente.
Cara.
Aí, de repente, eu me liguei. Falei: cara, eu tô fazendo o que eu tinha sonhado lá atrás, só que eu não tinha a mesma motivação. Eu não tava nem aí pra banda, pra música. Eu tava lá porque eu queria trabalhar alcançando a galera. Era missões. E aí eu percebi o que Deus tinha feito comigo. Ele pegou um sonho que eu tinha, amassou primeiro, faz o que eu tô te pedindo. Eu tinha que tomar um passo de obediência cada vez. E depois, lá na frente, ele falou: agora eu quero que você faça isso. Então, eu acho que, pra mim, é isso. É um passo cada vez, é obediência, é perceber que quem tá no controle é Deus e perceber que a missão não é nossa, a missão é de Deus. É Deus que tem a missão, é o desejo dele. E aí ele vai direcionando a gente. A gente cria as nossas instituições humanas e tal, mas ele tem a missão dele e a gente tá participando.
Esse relato é uma descrição na prática do que a gente tá falando. Missão é de Deus. A gente fala: missão de Deus. O que significa isso? Na prática é isso, né? É deixar Deus mover você, né, diante dessas aspirações e convicções que você tem, e Deus vai mostrar. No final das contas, na maioria das vezes, é depois que você percebe esse caminho que Deus fez.
Né? Exatamente, olhando para trás.
É, tem um versículo, né, que a gente usa bastante ele: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Uma vela no pé vai iluminar é só o próximo passo.
É.
Depois, no final de tudo, você olha para trás e iluminou o caminho todo, sim, mas nunca foi 10 passos para frente.
Sim, exatamente. Eu nunca imaginei, naquela época, eu nunca teria imaginado o que eu estaria fazendo hoje. Então, eu sou muito grato a Deus pela forma que ele dirigiu, e o plano dele foi mil vezes melhor que o meu mesmo, porque, né, hoje eu tive a oportunidade, junto com o Sandro, de desenvolver os Tiger no Brasil, de ver vários projetos iniciando e de ver ela se tornando uma missão que tem a sua parte a fazer aqui no Brasil. E agora, essa semana, eu e minha esposa estamos se mudando para Polônia, porque eu vou estar trabalhando com a missão lá na Europa, cuidando das bases que a gente tem lá, e vendo a missão crescer na Europa, e vendo cada ano que a gente vem trabalhando, vendo centenas e milhares de jovens sendo impactados pelo Evangelho, começando a fazer parte de um processo de discipulado. Cara, nunca na minha vida teria imaginado poder fazer parte disso, e esse é o coração da missão, é alcançar essa cultura jovem global que a gente fala, que é em centros urbanos.
Você chegou na Polônia, conheceu essa Steiger. O que, que você viu lá que te impactou?
Quando eu cheguei lá, foi uma conferência, como eu disse, tinha gente de tudo que é lugar do mundo, mas uma galera louca. Todo mundo fora da caixa, vamos dizer. Era uma conferência missionária como você nunca viu. Então, tinha um cara da Holanda que estava plantando uma igreja na Polônia, que era baixista também no Longer Music, um cara loucão. Tinha um cara que era drogado lá em Amsterdã, se converteu e estava trabalhando lá na Índia, alcançando galera lá. Legal. Tinha E era tudo uma galera que era envolvida na área de arte, de música, ou simplesmente na cena totalmente fora da igreja, de jovens, de universitários, de pessoas desse tipo. Eu vi aquilo e eu comecei a me envolver de pouco. No começo, como eu disse, eu só ajudava traduzindo o David quando ele estava no Brasil, até que eu comecei a me envolver no No Longer. Eu passei 2005 até 2009 no No Longer Music como baterista, que foi nesse momento depois que eu já tinha feito trabalho com o Sangue Bom e tal, tinha terminado a faculdade, e eu comecei a viajar com a banda. Então essa época foi uma época pelo mundo inteiro. Eu considero isso uma época de formação pra mim. Então, o No Longer Music foi uma escola de aprendizado. A gente viajou pela Europa, pelo Oriente Médio. Nós fizemos shows em Turquia, no Líbano. A gente viu a necessidade lá. E eu comecei a entender mais qual era o público-alvo que Deus estava nos chamando para trabalhar. Eu comecei a entender que existia jovens em todo o centro urbano, independente do continente, seja Europa, seja América do Sul, seja Estados Unidos, seja Oriente Médio, que compartilham de uma mesma cultura, de uma mesma forma de enxergar o mundo, que é linkado pela mídia, pela indústria do consumo, pelo globalismo. E dentro desse globalismo, há uma visão de mundo predominante, que é o humanismo secular. Inclusive com a galera de lugares como o Oriente Médio, onde eu pude ter a oportunidade de sentar com uma banda de thrash metal da área do Hezbollah, do Líbano, numa cafeteria igual um Starbucks da vida, e trocar ideia, e eles falarem assim pra mim: meus pais são muçulmanos. eu tenho escrito no meu, na minha carteira de identidade que eu sou muçulmano, mas eu não acredito mais em Deus, não acredito em mais nada. O cara tinha o mesmo jeito de enxergar o mundo como um universitário de São Paulo. É o humanismo secular predominando. O cara compartilha as mesmas coisas no Facebook, no Twitter, ele assiste os mesmos filmes, ele escuta as mesmas músicas, ele tem uma banda igual a banda que eu tinha no Brasil. E eu falei, cara, a gente tá unido por uma cultura. E essa cultura está completamente inalcançada pelo evangelho. Pouquíssimos projetos e trabalhos estão realmente conectando de forma relevante com essa galera e de forma inteligente, de forma que faça a galera parar e pensar. Aí eu comecei a entender cada vez mais a grande necessidade. Então, esse foi uma escola. Aí eu falei, cara, eu preciso me treinar bem para conseguir desenvolver isso. Então, primeiro eu fiz o treinamento missionário do Steiger, que é, inclusive hoje eu ajudo a cuidar disso. É um treinamento de 10 semanas, onde a gente passa todos os valores da missão, o conceito, o DNA da missão, e a gente oferece recursos e tal para desenvolver esses trabalhos. E eu também fiz um treinamento missiológico no All Nations na Inglaterra. Bastante gente participa, é reconhecido, o pessoal da OM faz muito, né? Terminando isso, foi quando a gente veio pro Brasil. E então eu tava envolvido na missão.
Você casou com uma polonesa?
Casei. Isso foi legal, a gente... Eu tava viajando com o No Longer, indo numa van da Alemanha pra Polônia. E o David tava sentado do meu lado, né? Então, não sei se você já entendeu isso, mas o David foi fundador da Missão Steiger, começou a banda No Longer Music. Uhum. E ele olhou pra mim e falou assim, Luke, lá na Polônia tem muitas meninas bonitas e malucas. Você deveria escolher uma e casar-se com ela. E como vocês viram que eu sou uma pessoa obediente...
E aí mas ela é bonita então, e maluca?
Exatamente. E a gente se conheceu lá. Ela começou a participar da missão também. Ela é filmmaker, então ela tava fazendo um documentário na época sobre No Longer Music. Ela foi pro Brasil, veio pro Brasil pra filmar a turnê e fazer um documentário sobre isso. E a gente se conheceu em julho de 2005. A gente não se via, porque eu tava no Brasil, ela tava na Polônia. A gente foi fazer um treinamento do Stag no começo de 2006 e eu pedi ela em casamento. Acho que a gente namorou um mês e meio, pedi ela em casamento e mais um mês e meio depois a gente casou.
Uau!
Então, no dia que a gente casou...
É maluca mesmo, né?
No dia que a gente casou, a gente se conhecia fazia um ano. Tipo, aí, inclusive, ela falou assim pra mim. Ela falou, na cultura judaica, é assim, você conhece a pessoa e um ano depois você casa. Você não vê a pessoa naquele ano. Então a gente, tá. Cumpriu algo da tradição judaica.
Quanto tempo estão casados?
Agora, 9 anos.
Legal.
Graças a Deus, tem sido maravilhoso. A gente servir Deus junto, como família. Ela participa da missão também. Por exemplo, treinamento na Alemanha. Ela cuida de toda a parte prática, de levar a galera pra... pro festival Woodstock na Polônia, que são quase, que ano passado deu 800 mil pessoas, é o maior festival.
Caramba.
Da Europa.
Uau.
Porque é gratuito e toca todas as bandas grandes, né, Skrillex, toda essa galera assim, e a gente leva uma tenda, a gente monta lá e fica no meio da maluquice, assim, cara, aquilo ali é literalmente sexo, drogas e rock and roll. Aquilo ali é tem duas equipes organizadoras do festival Woodstock. Uma delas são os caras fortes, que chegam quando tá rolando briga pra separar e arrancar os caras, bater neles também e arrancar pra fora do festival. E a outra equipe é a equipe do carrinho. Eles têm um carrinho que eles vão andando pro festival, pegando a galera que tá desmaiada em coma alcoólico, coloca no carrinho e leva pro hospital. Então esse nossa, é o tipo do festival. Esse é o lugar onde a gente tá indo com a missão. E a gente considera isso uma parte importante do nosso treinamento. Levar a galera pra esse lugar e deixar eles lá uma semana e fala, se vira. Não tem como tomar banho, então pro brasileiro é um treinamento interessante. O cara tá numa barraca e não pode tomar banho e tal. Ah. É isso que a galera mais conta. A gente tem muito brasileiro que vai. E toda vez a galera volta e fala assim, cara, Woodstock, meu. Nossa, eu fiquei uma semana sem tomar banho.
É o primeiro comentário que o cara faz.
E a gente preocupado no Vocari, se tem alojamento pra todo mundo. Esquece isso.
O pessoal com banho, no banho tá frio, não tá?
O Vocari tinha que ser Woodstock, né? Cristão, né?
É isso aí, meu.
A No Longer Music toca nesses festivais também? Consegue
toca.
Entrar?
Sim. No Woodstock, eles tocaram num dos palcos menores, mas ainda a gente tá fazendo um trabalho pra ter um contato maior ali dentro. Mas eles viajam pela Europa fazendo exatamente isso, tocando em casas de show, em festivais, em lugares desse tipo.
E qual é o diferencial que você viu nessa banda que te chamou muita atenção?
Cara, acho que o principal era o coração missionário. Os caras não estavam nem aí com a banda em si. Inclusive, quando eu conheci eles, a banda era formada de missionários de vários países diferentes que se encontravam só pra fazer aquilo. Uhum. Eles não tinham sonho de gravar CD, de fazer não sei o quê. Eles se juntavam pra fazer um negócio profissional e maluco e alcançar as pessoas. Acabava a turnê, cada um ia pra casa e fazia missões onde ele tava. Legal. E a banda era só pra aquilo. Inclusive, todo ano vai trocando um pouco, porque ela não é uma banda, na verdade. Ela é uma equipe missionária. Um passa a fazer outro trabalho e daí outro entra. Uhum. Inclusive, eu participei até 2009, e aí surgiu o sonho de começar algo assim no Brasil. E eu saí do No Longer, eu e minha esposa nos mudamos pro Brasil, foi quando eu terminei aquele período de treinamento que eu contei, e a gente começou, um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu do Stag no Brasil, foi uma banda seguindo os mesmos valores e o conceito do No Longer Music, que é a banda alegórica.
Uhum.
Então, o conceito principal, demonstrar a cruz no show. Então, o show da Alegórica é as músicas próprias, é um estilo diferente do No Longer Music, uma performance diferente, mas ele demonstra a cruz, assim como o No Longer Music demonstrou.
Aquela coisa da performance que eu vi no vídeo, só eu não conheço a banda, parece uma marca registrada de vocês, né?
Eu acho que é algo que é muito do No Longer Music. O Alegórica é inspirado e fazendo parte da mesma missão do mesmo projeto. Inclusive, no começo a gente chamava de NLM Alegórica, No Longer Music Alegórica. Era pra ser a versão brasileira de um show. E assim, é que acabou ganhando uma identidade muito própria, mas ela é totalmente inspirada no No Longer Music. A gente tem falado disso na missão, de inspirar outros artistas e bandas a pensarem em formas e novas formas, não igual ao No Longer Music faz, mas novas formas de demonstrar a cruz na arte. E a gente não quer dizer com isso que, ah, você é um pintor, então pinta uma cruz. Não é isso. É entender, né? É entender o que é o sacrifício de Cristo e a ressurreição e a mensagem do evangelho, que é algo profundo, complexo, com vários aspectos. Uhum. E como a gente demonstrar isso de forma inteligente, criativa, através da arte da música e vivenciar isso.
É, a gente viu o vídeo ontem, né? Não sei se você já viu o show dele.
Eu já tinha visto o vídeo antes, porque a Matriz, que trabalha com o Luke, trabalhou, né? Agora... Falei com ele, ela recentemente foi pra um outro projeto, a Verônica. Ela esteve trabalhando junto com ele no Alegórica. Então
tem atriz, né?
Já tinha visto antes e a gente já tinha conversado antes.
Cara, é uma coisa muito diferente, né? Muito diferente do que eu já tinha visto.
A Verônica é uma atriz maravilhosa, a gente trabalhou junto, assim. Nossa, foi muito legal. A equipe do Alegórica tinha 10 pessoas. Atriz, técnico de efeitos especiais, atores, músicos, VJ que mexe com multimídia. Uhum. Então é uma equipe, cada um numa área que chega, a gente chega numa casa de show e revoluciona o negócio. É da hora porque a galera nunca espera isso.
Uhum.
O primeiro choque que eles têm não é do evangelho, o primeiro choque que eles têm é de, cara, que equipe é essa que trouxe um monte de coisa? Geralmente os caras aparecem. Exatamente, geralmente chega com quatro carinhas, toca uma música, umas músicas e tal.
Lugar, você chega com estrutura.
No começo a gente usava um andaime. A gente montava um andaime. Eu lembro uma vez a gente montou um andaime num centro cultural lá e a galera chegou assim e falou: vocês vão rebocar o teto? Não, meu, a gente vai fazer um show. Foi um tempo muito bom. A banda vai continuar. Eu tô indo pra servir com a missão na Europa, mas a banda vai continuar. A gente formou uma equipe nova, com uma nova geração, a gente fala, porque a galera que entrou é tudo mais dos 20 e poucos.
Você tá sentindo velho já, Luke?
Cara, não. Não. Não, porque eu não tô velho. Mas realmente, nesse contexto, eu acabei me sentindo, poxa, eu sou a segunda geração. Aí a Verô, eu e a Verô, a gente fica brincando, né? Nós somos veteranos, a gente tem que sair agora e os meninos mais novos. Então vai continuar esse trabalho, assim como outros projetos do Stag Brasil, que a gente desenvolveu nesses últimos 5 anos e meio. Estão continuando firme e forte. E a gente vai trabalhar agora com a missão lá na Europa.
Qual que é a dinâmica do show, assim? Por que que vocês têm esses andaimes, essa coisa toda diferenciada aí?
Bom, eu acho que primeiro a ideia de misturar essas modalidades artísticas e tal é por entender que as pessoas hoje perderam a capacidade do espanto. Elas estão anestesiadas por serem bombardeadas constantemente pela mídia, pelo consumo, pela coisa. Então, você vai compartilhar o evangelho hoje, tem mil e uma coisa competindo, mensagens, ideias e tal, e as pessoas estão confusas. Então, cara, pra onde que eu olho? O que que eu faço? Então a gente tenta chegar já chocando e chamando atenção pra galera parar e prestar atenção. Só que aí a gente procura trabalhar com os temas linkados à sociedade atual de uma forma bem profunda, tentando conectar com perguntas e questionamentos que as pessoas realmente estão fazendo. Então a gente tem uma música, por exemplo, que chama Humanismo. E ele trabalha exatamente com essa visão de mundo predominante do humanismo. Por exemplo, no um refrão. O refrão diz: o que é mais importante do que nós? Os nossos direitos, as nossas ambições. É, não precisamos mais de heróis ou figuras religiosas, apenas alguém para levar o lixo para fora. É, essa última frase, não precisamos mais de heróis ou figuras religiosas, apenas alguém para levar o lixo para fora, é uma frase do Banksy, um grande artista do grafite, acho que é o mais conhecido do grafite hoje. Então a gente tá tentando interagir com a cultura, e a gente tá cantando essas coisas, obviamente a gente não acredita nisso. A gente tá usando a ironia para questionar uma perspectiva que é aceita como o certo hoje. Toda a galera, em universidades, nas casas de show, no cenário cultural, artístico, musical, a grande maioria segue o humanismo secular, o relativismo e tal. Então a gente traz esse conceito e fala: cara, olha como é isso aqui. Você acha que é por aí mesmo? É bonito mesmo? Então a gente trabalha com isso no show. A gente usa ironia, a gente questiona a posição da sociedade hoje. A gente trabalha com uma música que fala de materialismo. A gente trabalha uma música com espiritualidade confusa. A gente canta Namastê, Shalom, Saravá, Fica Zen, Diga Amém pra rezar. Haribó no trilhar por trilhar, o caminho pra lá, no Xirê batizar, meditar. Então a gente mistura os termos religiosos e a galera fica: cara, o que estão falando? Aí no refrão a gente fala: pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E a gente tá fazendo o quê? Demonstrando como é a espiritualidade hoje. Como as pessoas enxergam e pensam na espiritualidade hoje, mas novamente usando a ironia com o intuito de fazer a pessoa parar e questionar. E falar: cara, sei lá, será que é por aí mesmo? E aí o negócio vai aprofundando. E a Verônica, a atriz, ela começa a trazer alguns monólogos onde ela fala assim: meu, eu busquei liberdade, eu queria essa liberdade e tal, e eu não tô encontrando, eu não tô me sentindo feliz. Era pra gente estar feliz, todo mundo tem que ser feliz, mas eu não tô me sentindo assim. E então ela começa a questionar isso e ela chega, vai ficando num momento de desespero, e ela chega a um ponto de querer se suicidar, se matar. Nesse momento, eu, que tô interpretando o papel de Jesus, eu entro no meio e paro ela, falo assim: não precisa fazer isso, não odeie a sua vida. Ela fica brava comigo, fala: como assim? Isso vai, né, mexer na minha vida, interferir na minha vida. E aí a galera me agarra e ela fala assim: alguém vai ter que morrer pra pagar essa sujeira toda, porque o negócio não tá, alguém vai ter que morrer, se não sou eu, então vai ser você. E aí eles pegam e me matam, então eu morro no lugar dela. Em vez dela se matar, eu morro. E a gente faz a crucificação de uma forma bem diferente. Eu fico pendurado 2 metros do chão com correntes e ganchos, ela corta o meu pescoço e, caramba, a gente usa sangue artificial e tal pra mostrar que a cruz, ela não foi apenas uma joia que a gente usa em volta do pescoço, ela foi algo brutal, né? Eu morro e o pessoal acha que acabou o show, porque o vocalista morreu, né? Tá lá, deitado no chão. E aí eu levanto pra mostrar como Jesus ressuscitou. E quando eu levanto, eu falo: eu tô cansado. Eu começo falando assim: agora tudo vai mudar. É, eu tô cansado da ironia, do cinismo, das piadas, das mentiras. Tá na hora da gente mudar o caminho que a gente tem traçado. Tá na hora de conhecer a força máxima da vida. Ele sempre esteve ao seu lado. Ele te ama incondicionalmente. É ele que quebra as correntes e te dá liberdade de verdade. E o nome dele... E aí a banda para e a última palavra é... O nome dele é Jesus. E essa é a primeira vez que a gente fala Jesus no show, o nome Jesus, e é a última palavra do show. Por quê? A gente tá tentando mostrar para as pessoas quem Jesus é, qual é a relevância dele com todo esse contexto da sociedade que eu tava descrevendo, que a gente mostra no show. E aí nós falamos: esse é Jesus. Porque o que que acontece? Se eu entro no show e começo falando assim: galera, a gente tá aqui, a gente queria falar pra vocês sobre Jesus e tal, tal, tal. Na hora levanta a barreira, fechou. Preconceito, a galera sai. Só que quando eu demonstro e mostro, a galera já começa a sacar assim: cara, ele tá falando alguma coisa diferente. E aí no final, quando fala, muitos já tinham sacado. Fala: cara, tá falando de Jesus. É muito comum no final a galera chegar e falar assim: eu nunca tinha pensado sobre Jesus dessa forma, eu nunca tinha entendido isso sobre Jesus. Ou: eu geralmente não gosto de ouvir pessoas pregando e falando sobre Jesus, mas hoje fez sentido pra mim. Porque a gente precisa derrubar os preconceitos e demonstrar que Jesus realmente é. O DNA da Missão Steiger, o nosso valor principal, é que essa galera da cultura jovem global, que parece tão perdida e fechada ao evangelho, se eles têm a chance, a oportunidade de realmente ter um encontro real com a pessoa de Jesus, de ver e entender quem ele é, elas querem seguir. Elas querem saber. Elas estão sedentas por verdade.
Luke, você encontra muitos jovens filhos de família evangélica?
Cara, quantas vezes em casa de show? Quantas vezes? Eu tava num show em São Paulo, numa casa na Rua Augusto. A gente tava fazendo show depois de algumas outras bandas. Eu falei, eu queria agradecer as outras bandas. Como é que é o nome dessa banda que tocou antes da gente? Aí o pessoal, como é que era? Possessão, ou Possuídos, ou algo assim. Eu falei, eita, essa banda deve ser do mal, né? Possuído. Beleza. Aí a gente fez o show. Acabou o show. Eu muitas vezes, mesmo na casa de show, eu faço um apelo. Cara, se você entendeu o que a gente tá dizendo, e você quer conhecer Jesus, como a gente explicou como ele é aqui, você quer conhecer esse Jesus, venha pra cá, a gente vai orar junto. No meio da casa de show. Aí a galera chega. E nesse dia, eu levei a galera pro camarim. Falei, quem quer conhecer Jesus, vem pro camarim com a gente. E foi uma galera. Essa banda Possuídos foi. Meu, era uma mina e um cara e mais um outro. A mina e o cara estavam em lágrimas e estavam chorando. E aí a gente foi trocar ideia. E eles falaram, meu pai é pastor. E eu era da igreja desde pequeno, assim. E a gente saiu da igreja. Hoje a gente tem essa banda aí que fala de bruxaria e tal. E hoje Deus falou comigo na casa de show.
O cara mudou o nome da banda, né? É.
Bom dia. Se incorporou, né? Mas se incorporou.
Cara, eu já tive. No Líbano eu conheci uma banda que aconteceu exatamente isso. Cara, tinha um nome que eu não veio nem falar aqui qual que era o nome. E depois que rolou a turnê junto com eles, eles mudaram o nome pra Voz do Vento. Mas só um último exemplo disso, contar dessa forma. Eu fui falar numa igreja, na Moca. Mostrei o vídeo, falei pra papá. Quando terminou, uma menina veio e falou assim: eu não acredito que eu encontrei vocês. Eu tava 3 anos atrás numa casa de show lá na Augusta. Eu tava desviada da igreja, não tava mais indo. Eu fui lá pra encher a cara, pra zoar. E Deus foi me pegar lá dentro através do show de vocês. E ela falou: hoje eu tô na igreja firme, sou líder de louvor. Eu nunca mais tinha ouvido falar de vocês. Ela falou: nunca mais tinha visto a banda, não sabia onde você estava. E quando eu vi o vídeo, eu reconheci. Eu falei: cara, foi essa banda que me trouxe de volta e tal. Uhum. E é maravilhoso, porque muitas vezes a gente faz o show e a gente não sabe do que acontece. A gente entra e sai da casa e não sabe. E aí o pessoal às vezes até critica, fala: pô, mas você vai lá, fala, você faz o apelo, nunca mais soube falar do cara. Isso aí não é conversão. O cara não, né? O cara depois esquece. Mas a gente entende na missão, que não é a gente que tá convertendo o cara, é Deus. Então a gente faz a nossa parte apenas, de pregar o evangelho. E muitas vezes Deus tá fazendo algo que a gente descobre anos depois, que Deus fez o resto.
Que a natureza da mensagem, ela tem, né, tem proclamação, tem ensino e tem cuidado.
Exatamente.
Né? Tem organizações ou tem pessoas que se voltam mais para uma área do que, sim, outra. Então isso é natural, né? A vocação de muitos está no cuidado, de outros está na proclamação.
É por isso que assim a gente é corpo, né? Cada um tem
exatamente,
dom.
Exatamente.
Assim, a gente entende também, só para pontuar nisso, que realmente há uma necessidade, porque daí tem essa galera, nem todos vão fazer o que essa menina fez, de ir procurar uma igreja, ou que ela já conhecia a igreja. Então a gente entende que também é uma parte do nosso chamado como missão trabalhar o discipulado bem. A gente enxerga a nossa parte como alcançar lá, desse jeito, e depois criar formas e modelos de discipulado que ajuda uma pessoa que não sabe, não conhece a igreja, e não conseguiria chegar numa igreja, mas de se integrar e fazer parte de um processo de discipulado até o dia que ela consegue fazer parte de uma comunidade.
Legal.
Ou até em certos lugares onde a gente mesmo precisa ajudar a formar uma comunidade,
criar uma nova comunidade
pra pessoa fazer parte.
É bom lembrar que, por exemplo, a sua banda, apesar de estar lá no meio do contexto urbano, secular, você é inserido numa comunidade, você faz parte de uma comunidade.
Com certeza.
Tudo, né?
Isso é importantíssimo. A igreja local, a gente trabalha o tempo todo em parceria com a igreja local, a gente precisa disso muito.
Luke, muito legal, cara, conhecer esse trabalho. Não é meu universo. Qual que é o rótulo dele? É hard rock,
cara,
hard metal?
A gente, como missão, a gente não é fechado num estilo musical. Uhum. A gente chama que o nosso público-alvo é a cultura jovem global.
Legal.
E então atingem todos. E a gente tem bandas de vários estilos dentro da missão.
Ah, tem várias bandas.
Vários estilos, sim, e outras modalidades. Então, a gente não se fecha num estilo. Mas, às vezes, é difícil explicar o público-alvo, mas é uma galera que todos nós conhecemos e vivemos juntos. Então, claro, a banda acaba atingindo uma galera que tá lá numa casa de show, mas são os nossos vizinhos, a galera com quem a gente estuda, com quem a gente trabalha, que cresceu dentro de um contexto globalizado, de consumismo, onde através da mídia, através das universidades, elas têm aprendido o humanismo secular, elas têm aprendido a viver dentro do relativismo e tudo, e elas precisam de um jeito diferente do evangelho chegar até elas. Realmente acaba alcançando também aqueles caras que estão no rock ou no rap, em outras coisas assim.
E pra conhecer mais sobre a Steiger no Brasil?
Tem um site internacional, que é o www.steiger.com. Steiger.org.
Tem link aqui no post desse programa.
Tem o Facebook, a página do Facebook do Steiger Brasil. E a gente tem vários eventos que a gente faz durante o ano pra galera conhecer mais a missão. A gente faz um treinamento em São Paulo chamado Compacta, que é 2 semanas de treinamento ensinando a fazer o que a gente faz na missão. todos que têm interesse podem estar se inscrevendo para isso, a gente sempre é aberto a isso. E tem uma conferência que a gente geralmente faz em outubro, novembro também em São Paulo, que é a conferência da Missão Steiger. E às vezes a gente faz seminários que a gente leva para cidades. A gente acabou de fazer um em Brasília, 2 ou 3 dias, onde a gente oferece oficinas falando sobre esse trabalho de evangelismo e discipulado com a cultura jovem global.
Aquele vídeo da Alegórica que a gente viu ontem, está na internet ou vocês...
Ele está no Vimeo. A gente procurou não colocar muito aberto, por exemplo, no YouTube, porque às vezes, pelo menos lá atrás quando a gente estava conversando, isso atrapalhava um pouco na nossa entrada em casas de show. Porque se o primeiro vídeo promocional que o cara encontra é um vídeo mostrando pregação e tal, o cara não entende. Então a gente deixa nossos vídeos promocionais não missionários no YouTube, e esse vídeo que mostra especificamente o ministério, ele se chama Banda Steiger Brasil. A gente não usa o nome Alegórica, porque ele é realmente voltado mais para as igrejas entenderem.
Tá bom, então a gente coloca o link aqui também, porque quem tá ouvindo aqui vai se interessar e pode, né, ter várias ideias a partir do que vai
ver
lá também.
Fica curioso também, né, pelo que ele falou aqui.
É incrível, o trabalho é incrível mesmo. Parabéns, Luke.
Obrigado.
Deus abençoe lá.
Parabéns,
na Polônia.
Parabéns, Deus abençoe nessa nova fase de vida aí.
E obrigado por dedicar esse tempo aqui pra gente.
É isso, foi um prazer. Obrigado por me receber.
Valeu.
Programa anterior.
Muito obrigado.
Recadinhos, esposinha.
Recadinhos, esposinho.
Mais um programa gravado no Vocari. Conteúdo muito legal aí com o Luke Greenwood. Tenho certeza que muitas escamas caíram de muitos olhos por aí. Isso é muito importante sempre.
Pois é, fazendo mais vontade na gente de participar do Vocari. E isso, fazendo com que eu me arrependa de não ter ido.
Vocari 2016 tá chegando, quer dizer, né? Estamos aí há uns 6, 8 meses dele. Mas você já pode se programar para abril de 2016. Já pode fazer a sua inscrição em vocari.org.br, hein? De 21 a 24 de abril.
Ó, gente, faz um, né? Vocês precisam se atualizar, se capacitar, participar de treinamentos e também conhecer novas coisas que estão acontecendo por aí.
Uhum.
Eu falo isso por mim também, né, amor? É muito legal quando a gente participa de eventos assim, conhece pessoas novas, diferente, e vê o que, que o pessoal tá fazendo.
Nesse último fim de semana, a Adri participou sozinha, sem esposo e sem filhos, do treinamento do Envisionar, da Jornada Envisionar.
É, foi muito legal, conheci muita gente lá, muitos ouvintes do podcast, olha que legal.
Pois é.
E, gente, é interessante quando você vê que as pessoas fazem a mesma coisa, utilizam o mesmo material, mas fazem coisas, assim, mirabolantes, treinamentos diferentes e captam vários tipos de pessoas, é muito legal.
É, eu não sei se eu entendi o que você disse, mas eu acho que foi bem profundo isso. Mas a Adri conheceu muitos preletores legais, muitos temas interessantes que podem até gerar conteúdo pro podcast, né, Adri? Ela voltou cheia de ideias aqui, de coisas novas pra gente falar. E a gente sempre volta muito...
Muitas histórias, amor, muitas histórias. É muito bom.
A gente sempre volta muito impactado de eventos assim. Mudam nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo. E isso sempre é muito legal. E eu devolvo os abraços que recebi indiretamente, né? As pessoas que foram lá e reconheceram a Adri, mandaram abraços pra mim. Então, devolvo um abraço pra vocês também. Obrigado pelo carinho. Valeu, gente! Sobre o programa anterior, né, esposa? Aquele que você gravou junto com o Renan e até agora...
Nossa, o pessoal tá falou, olha, derruba o Paulinho, que você é muito boa. Esse negócio de gritar olá pessoas na voz do Paulinho já era.
É, a única coisa que o Paulinho faz é gritar olá pessoas mesmo.
Gente, é muito difícil ser host, nossa. E o Renan atrapalhando ainda do lado. Não, tô brincando, ele ajudou.
Galera que comentou, muito obrigado. Vou ler o comentário aqui do Alessandro Maia, de Poços de Caldas.
Minas Gerais. Ué, Goiás, Minas.
É Minas. É fronteira a fronteira.
É Caldas Novas que é Goiás.
Isso. Poços de Caldas, divisa com São Paulo, uma cidade muito bonita e aconchegante. O Alessandro escreveu, podcast muito bom, sempre que ouço, faço um bloquinho de notas anotando muita coisa importante que vocês falam. O cara ouve no computador, pelo jeito, hein? Ou é um bloquinho de notas de verdade?
Eu não sei.
Analógico.
Vai dirigindo que não é.
Dirigindo, espero que não seja, que você pare pra anotar. Mas ele faz essas anotações de coisas importantes que ouve, ainda mais nesse momento que estou recebendo a responsa de liderar os adolescentes da minha igreja. Cara,
olha
que responsa.
Só.
Esse programa acabou sendo muito esclarecedor, acrescentando mais ainda na minha vida. Muito obrigado pelo podcast, espero poder ouvir muitos outros relacionados a crianças, adolescentes e a essa nova geração.
Gente, olha, uma coisa legal é que assim, como o Alessandro falou, ele falou que o programa ajudou e ele, assim, tá elaborando as ideias pra poder liderar adolescentes. Outras pessoas falaram isso pra mim também, que ajudou bastante, tiveram novas ideias. Uhum. Inclusive, o material do projeto TNT, o pessoal mandou e-mail pro Renan. Uhum. O Renan mandou, o pessoal agradeceu, falou, olha, vai ajudar pra caramba, vou usar com meus adolescentes. E você que tá ouvindo, que nem o Alessandro, que quer uma ajuda também nessa área, pode mandar um e-mail pro Renan que ele manda, né, amor?
Isso, a gente não disponibilizou esse material aberto, assim, porque a gente quer conhecer as pessoas que estão usando esse material, né? Então você escreve pra renan@ibaviva.com.br e pede o conteúdo que ele vai mandar pra você, tá bom? Se você tem esse interesse de trabalhar com evangelização, os próprios adolescentes evangelizando nas escolas, que é o projeto do TNT 412, você pode enviar esse e-mail e solicitar esse material.
renan@ibaviva.com.br. Daí você fala pra ele que você ouviu no podcast a participação dele, que foi muito legal, mas que a minha foi melhor.
Muito bem, gente. Obrigado pelos comentários e você também pode comentar pelo nosso WhatsApp. Lembra disso, né? Nós temos um WhatsApp de irmãos.com com o número do DDD 19 99731 9223, 99731 9223. A vinheta ainda não rolou, mas você já vai decorando esse
pode
número.
Pode mandar seu áudio aí. Faz aí, Ariel, a vinheta.
Manda seu comentário em áudio para esse WhatsApp e você também passa a participar da nossa lista de transmissão, para onde nós enviamos as novidades. Mais uma vez, é bom ressaltar, não é um grupo, é uma lista de transmissão. Você vai receber só as nossas mensagens.
Sim.
E você vai receber em primeira mão, antes de Twitter, antes de Facebook, em primeira mão você vai receber a notícia de que o podcast está no ar. Inclusive, quem já se cadastrou, recebeu a notícia de que este programa entrou no ar antes de todos os outros.
E qual é o tema desse programa? Irrelevante, porque se você está ouvindo esse programa, você já sabe.
Mas a gente falou sobre cultura jovem global com o Luke Greenwood.
Então tá você bom, agora eu já sei.
Deixa seu comentário, manda sua opinião, conta se você conhece projetos parecidos. Até 60 segundos a sua mensagem você manda pro WhatsApp de irmãos.com. Este programa que você está ouvindo agora é de número 278, mas há três programas você ouviu de 275 profissionais em missão, que a gente falou com o Alexandre Torres, com o Gustavo Borges e com o Sérgio Sacata sobre como você ser relevante também no meio profissional, né, na sua vida profissional.
É, o podcast Profissionais em Missão.
Isso que eu acabei de falar, inclusive.
Né?
Obrigado por ressaltar essa informação. E lá foi falado sobre o curso Go Equiped, aquele curso que o amigo do Gustavo Borges foi para os Estados Unidos e fez, e falou que esse era o curso essencial para ele. Ele foi para lá e fez, e ele se encantou tanto que virou um embaixador do curso no Brasil.
Olha que legal!
E pela primeira vez no Brasil, esse curso vai ser oferecido por aqui também.
Olha só, só que tem uma informação importante. Muito importante. Que serão apenas 40 vagas.
40 vagas.
Porque eles querem treinamento mesmo, corpo a corpo, pessoa a pessoa. Uhum. Não quer coisa muito cheia.
Uhum. E você vai ser preparado para ser um fazedor de tenda. Se você quer saber o que é isso, ouve lá o programa número 275. O curso se chama Go Equiped, é da Global Opportunities e acontecerá em Brasília, Distrito Federal. Então atenção, galera do Distrito Federal e da região das Redondezas, até de longe, né? Vale a pena aí participar. Será na Missão Além, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, no feriadão do dia 2 de novembro, finados. Você pode participar do curso Go Equiped. Então corre em fazendotendas.org, vê lá as informações, tem a ficha de inscrição, você se inscreve, recebe as informações de como fazer o pagamento e participa.
Então é isso aí, galera. Beijo para todo mundo, continue comentando no post, mande o WhatsApp e entre em nossas redes sociais.
Isso, estamos em Facebook, temos a página no Facebook, que é facebook.com/irmãoscom, sem pontos, sem underline, sem nada, e no Twitter, twitter.com/irmãos_com, né? A gente é meio inconsistente em nomes nas redes sociais, mas ajude a gente a divulgar o podcast, compartilhe o post que a gente sempre publica lá.
Se você conhece, curta, se você não conhece, curta e compartilha. Não tem umas coisas assim, né?
Tem, faça isso. Valeu, gente, até o próximo programa daqui a 14 dias. Yes.